Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Polícias e Fósseis, Entranhas em Desvario.
Bravo.
Não estava à espera. Não estava à espera.
Bom,
disso.
A primeira de hoje é peculiar porque é o tipo de história que eu não saberia nunca como comentar se, vamos supor, se estivesse numa festa, algum dos convivas viesse tentar quebrar o gelo com esta curiosidade. Porque se trata de uma curiosidade, com um certo tom até National Geographic, o que à partida parece merecedor de interesse. Só que depois não sei, vou submeter ao vosso juízo e apreciação.
E é para isso que cá estamos.
É isso, é isso. Porque é um fórum.
É um fórum. Opiniões são dadas, claro, opiniões são validadas, claro, outras refutadas.
Claro. Bom, trata-se de uma descoberta do tempo dos dinossauros, ok? E descobertas destas são sempre incríveis, não é? Fósseis e o caneco. E de facto esta notícia fala sobre um fóssil descoberto na Dinamarca, num local considerado património natural da Unesco, que são as montanhas de Stevens. Não sei se é assim que diz.
Stevens.
Escreve-se S-T-E-V-N-S.
Ah, Stevens.
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 Fica a sul de Copenhaga. Um paleontólogo amador fazia a sua caminhada em busca de eventuais fósseis quando se depara com fragmentos fossilizados daquilo que pareciam ser lírios do mar, que é uma espécie que, apesar de ter este nome botânico, na verdade é um animal invertebrado que vive como que atarrachado ao fundo do mar. Mas pronto, este fóssil de lírio do mar parecia assim meio escangalhado. O senhor levou a descoberta a um museu e no museu confirmaram-lhe: meu amigo, isto é vomitado.
Que desgosto.
Mas calma, calma. Não é um vomitado qualquer.
É antigo.
É uma regurgitação cretácea. É vómito com 66 milhões de anos.
Ah, então é dos bons.
No museu disseram ao senhor: atenção, que isto é uma descoberta muito importante. Pode não parecer, porque é vomitado, mas é uma descoberta muito importante, porque é sobre a dieta dos peixes na altura. Isto foi um peixe que vomitou. Só que é vomitado, não é? Não é uma cabeça de tiranossauro.
Sim.
O Spielberg não fazia nada com isto no Parque Jurassic.
Não.
Jurassic Puke.
Jurassic Barf.
Jurassic Barf. É bom. De acordo com os cientistas, aquilo foi regurgitado então por um peixe com 66 milhões de anos. Claramente longe de ser peixe fresco.
O mais longe possível.
Exato.
Mas não é estranho? Uma pessoa vai ter convosco uma festa e diz: lá descobriram um fóssil. E vocês: de quê? E a resposta: de vomitado, homem. Não é o melhor desbloqueador de conversa.
Não.
Mas não deixa de ser fóssil.
Antiga desta
é um fóssil, lá mesmo.
É um fóssil.
Tem o seu valor.
Mas a conversa vai para algum lado depois disto?
Não vai. Mas olha que eu ouvi dizer que usam o vomitado das baleias para fazer os melhores perfumes, porque é isso que agarra o aroma.
Já li isso algures.
Neste caso,
já li isso algures.
Iriam ser caríssimos.
Muito caros. Muito caros. Perfume de lírio do mar regurgitado.
Ai meu Deus.
Isso não mete numa bruma.
Não, agora juntaste tudo. Bom.
Sim.
Não apanham nisso, não.
Bom, há muita coisa a acontecer no grupo oficial do Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Até inesperadas sessões de terapia de grupo em que alguém vai desabafar sobre maus momentos da sua vida, não necessariamente cómicos ou bizarros, e a comunidade vai lá dar apoio. É interessante o que está a acontecer ali. Mas também continua a ser um sítio onde ouvintes dessa rubrica deixam as suas próprias histórias bizarras. Pessoas das mais variadas idades e profissões, até um agente da PSP que decidiu, obviamente anónimo, contar o tipo de acontecimento da vida policial que uma pessoa não vê, por exemplo, nas séries. E eu não sei porque é que isto não se vê nas séries ou nos filmes policiais, porque de certa forma isto humaniza os agentes da autoridade. Vamos então ver o que ele conta. Ele começa por dizer: olá, sou agente da PSP, vou contar-vos uma situação que me aconteceu em serviço. Com esta entrada, eu confesso que estava à espera de uma história de crime, não é? Uma história de suspense, uma história de tensão, uma história de ação. Eu não vou dizer que não tem algumas dessas coisas. No entanto, epá, é diferente. Eu diria que, para dar mais pinta a isto, talvez o melhor tema musical de sempre de uma série policial podia ouvir-se aqui, não é, Pedro? Podes pôr aí a bombar.
É isso. Ah, pensei que ia chegar o tema dos Homens da Segurança com o Nicolau Braga e José Martim.
Também podia ser. Bom, diz então o nosso agente da PSP: certo dia, não vou mencionar quando, nem onde, nem nomes, por razões óbvias, encontrava-me de patrulha com o meu colega quando fomos acionados para uma ocorrência de corte de energia num apartamento ali perto da esquadra. Até aqui tudo normal, diz ele. Lá foram, o dever chama, E é aqui que acontece o tipo de coisa que, lá está, não se vê muito nas séries e nos filmes policiais. Diz então este nosso ouvinte, agente da PSP: já no local, enquanto esperávamos pelos técnicos de eletricidade, e sem que nada o fizesse prever, os meus intestinos pregaram uma rasteira. Comecei a ter arrepios, suores frios, e percebi que, em questão de segundos, ia desfazer-me ali. Sim, meus amigos, é mais uma história destas. Por alguma razão, todas estas histórias de desarranjos a este nível vêm parar à minha mesa de trabalho.
Está toda suja.
Tá. Contem então este nosso ouvinte de polícia. Disfarçadamente, em sussurro, digo ao meu colega: eu preciso urgentemente ir à casa de banho. Diz ele, num tom descontraído: tudo bem, vai ali à esquadra que eu espero aqui. Respondi-lhe com desespero: não estás a entender, eu não chego à esquadra.
Já desespero na voz, já.
É frase, eu não chego à esquadra.
Eu vou pedir à senhora do apartamento se posso usar o WC dela. Coitado, epá, isto é muito inesperado. Não, é muito inesperado.
O polícia pedir para. Olha, epá, desculpa,
sim, não vai ser que não é um polícia, não é?
É muito inesperado. Ele só pode agradecer isto não ter acontecido numa outra situação. Imagina uma perseguição a um bandido.
Claro.
Não é? Mas pronto, antes que o meu colega conseguisse dizer alguma coisa, diz ele, virei-me para a senhora e, sem rodeios, perguntei se podia usar a casa de banho. E pronto, epá, a senhora muito simpaticamente disse que sim. Não deixa de ser estranho. Epá, eu sei que isto é parvo da minha parte, somos todos humanos, mas por alguma razão eu não consigo conceber um agente da polícia pálido, fardado, a perguntar ao cidadão: posso usar o seu WC? Diz então o nosso agente, e é aqui que a história começa. Vamos então em frente. Diz ele: entro, fecho a porta, fico completamente às escuras, porque, claro, o apartamento estava sem luz, ligo a lanterna do telemóvel e pouso num móvel ali perto. Deve ter ficado acolhedor, não é? Só com a luzinha. Mas eu diria que depois da pessoa estar sentada, se calhar pode poupar a bateria. Mas uma pessoa não precisa de luz para fazer isto.
Não, para perceber se tens que levantar a tampa ou não.
Epá, mas
isso é muito.
Mas depois
isso revela um conhecimento até.
Sim, já me aconteceu. Não?
Depois da pessoa estar instalada, eu acho que pode ser às escuras, perfeitamente.
Sim,
não, não vais a lado
depois nenhum. Teres a certeza que estás encaixado no sítio certo.
Sim. Então, mas a luz dá sempre jeito.
Dignifica muito esta música, dignifica essa história.
É importante a luz.
O meu objetivo principal, diz o nosso agente, o meu objetivo principal era ser o mais rápido possível, para não dar a entender o que fui lá fazer.
Claro.
E, acima de tudo, não ambientar a casa de banho.
Isso é muito importante também, essa preocupação ambiental, lá está.
Como é meu ritual, e eu gostei de saber deste ritual, este agente da PSP é um homem cuidadoso, um homem civilizado, refinado. Como é meu ritual, diz ele, retiro um pouco de papel higiênico do suporte e coloco sempre um pouco no fundo da sanita para evitar salpicos.
Olha,
sábio.
Uhum. Ok.
Sento-me e dá-se o inevitável. Enquanto estou ali, meio que a desfalecer, do outro lado da porta, o filho da senhora anda a correr pelo corredor aos berros e a jogar a bola contra a porta da casa de banho. Inferno. Que inferno. Isto é infernal. E é uma experiência na qual eu me consigo rever, porque eu lembro-me do meu filho ser mais pequeno, estarem lá uns colegas em casa, e eu a tentar fazer algo que requer solidão, concentração, silêncio. Pá, e era correrias, era pancadas na porta, epá, bolas a bater na porta. Epá, é tramado. Mas esta gente acionou um nível de concentração e abstração heroico. Diz ele: tento abstrair-me e, aproveitando até o barulho do miúdo, dou uma descarga no autocolismo para evitar que o cheiro se propague. Afinal, sempre havia utilidade até na hiperatividade do garoto. Neste momento, diz ele, a senhora já devia ter percebido o que eu fazia. Agora só faltava sair dali sem deixar marcas. Dou por terminado o meu serviço, estico a mão ao papel, puxo e... pronto, malta, é aqui que se dá o drama. Estico a mão ao papel, puxo, diz ele, e vem uma única folha.
Deus.
Uma única, solitária folha. Frustrado, percebo o meu erro. Quando tirei papel para forrar o fundo da sanita, deixei apenas essa última folha no rolo.
Bom.
É claro que essa casa de banho não tem bidé, não é?
Epá, não sei.
Que ajudava?
Sei que este agente foi diligente no que toca ao início da operação, descuidado no que toca ao fim da operação, mas admito que, pá, o desespero inicial, não é, aliado à escuridão, pode ter feito a gente nem reparar na quantidade de papel que havia no rolo. Entro em desespero, diz ele, quase em lágrimas. Abro a única porta que me parece um armário de arrumação de papel e... vazio. Nem um miserável lenço de papel. Não podia continuar a procurar, primeiro por questões de privacidade. Bem, isto é um homem...
claro,
um agente decente, reto, Reta é uma palavra reta.
Não queremos usar a palavra, não queremos evitar neste contexto.
É, pá, sim, sem dúvida. Mas pronto, primeiro por questões de privacidade, diz ele, depois porque estava num dilema moral. Não ia passar pela humilhação de pedir à senhora que me trouxesse um rolinho de papel.
Pedia ao miúdo.
Pá, eu não pedia outra solução possível. Se calhar tinha. Pá,
olha, traz-me aí o rolo. Pede à mãe.
Pede à mãe, claro.
Eu consigo compreender a bizarria que era o agente fardado a meter a cabecinha de fora, sim, da casa de banho a dizer: minha senhora, por obsequio, conseguiria fornecer-me um novo rolo de papel, se faz favor. Mas mesmo pedindo ao miúdo ia ser embaraçoso, não é? O miúdo dizer: ele... o senhor polícia está a pedir papel.
Não, e ele ia dizer isso aos gritos.
Claro que sim, claro que sim. Temos de seguir em frente nesta aventura. Diz ele: eis que olho para o lado e vejo, junto ao meu telemóvel, o que para mim era ouro: um pacote de toalhetes úmidos. Nem pensei duas vezes. Retiro um, retiro dois, foi suficiente. Problema resolvido. Sei que não se deve fazer, mas coloquei-os na sanita.
Não entupiu?
Atenção, hoje em dia há uns ecológicos que se desfazem.
Sim.
E atenção ao meu gesto, as pessoas na rádio não veem, mas...
Sim, mas aqui quem se estava a desfazer era a polícia, não é?
Era. Mas ainda há muito desse toalhete úmido com microplásticos e essas porcarias. Eu percebo este homem, mais do que qualquer um de nós, ele tem de dar o exemplo, não é?
E mas ele fez maneira, tanta coisa bem, pronto.
Estava ali a cometer um crime contra o ambiente, ele devia estar a sentir-se mal, mas qual a alternativa?
A pôr no bolso.
Era...
Bom, obrigado e bom dia.
Era impossível deixar aquilo a ornamentar o cesto dos papéis da senhora. É o que ele diz a seguir. Ele diz: não ia deixar aquilo no baldinho da senhora. Tamanha vergonha, claro. Mas tem de haver uma exceção de vez em quando para cometer um crime contra o ambiente. Prosseguindo este épico de suspense, diz ele: aperto o autocolismo e uma miséria. Um fiapo miserável de água sai.
Ei.
Uma quantidade que nem enchia um copo. Gelado, percebo a verdade cruel. Eu tinha gasto a maior parte da água na descarga estratégica anterior. Estava tudo perdido. Ali estava eu, um agente da PSP.
Também encheu.
Um agente da PSP, telemóvel na mão, lanterna acesa, a olhar fixamente para uma sanita que mais parecia um buraco negro de vergonha, esperando o impávido que o depósito enchesse lentamente.
Também, okay.
Há uns que enchem muito devagar.
Ah, sim, é, sim. Muito mais lento, antigos, é mais muito antigos. Lento. Sim, sim, sim.
O tempo passava e eu ali. A minha dignidade já tinha ido com a primeira descarga. Está muito bem escrito.
Excelente prosa.
Finalmente o depósito enche, dou a última descarga, respiro fundo e saio daquele sofrimento. Bravo. Eu consigo imaginar estes momentos como que parecendo eternos, não é? Consigo imaginar a senhora, a dona da casa, a pensar: quem parece que mais sai da sanita é ela e o senhor agente. Diz o senhor agente: ao abrir a porta do WC e quando me desloco para a saída do apartamento, cruzo-me com o técnico da eletricidade que tinha acabado de chegar. Ele olha para mim com uma expressão que dizia tudo: de onde raios saiu este agente? E agora vem esta parte poética em que o nosso agente faz uma referência a um filme clássico de que todos gostamos. Diz ele: na minha cabeça, saí dali como Andy Dufresne, a personagem do Tim Robbins, no final do filme da Shawshank Redemption.
Coitado, passa
de
também
pé a respirar liberdade após atravessar um túnel por sofrimento. A diferença é que ele atravessou 500 metros de esgoto e eu fiquei 15 minutos a olhar para uma sanita vazia, a ponderar as escolhas da minha vida.
Magnífico.
E ele termina a dizer: PS, senhor do apartamento, se você ouvir isto e se recordar do momento, peço mil desculpas pelo sucedido, mas milhões de obrigados por me ter cedido a sua casa de banho.
Final feliz.
Mas da próxima vez, ponha os rolos ali à vista, faz favor.
Sim, eu acho que as pessoas têm que ter rolos à mão, né, em todas as casas de banho.
E modernize o autocolismo.
Sim.